Uma boa tarde começa aqui. 95,7 FM está apresentando o programa Um Só Coração.
Minutos, 3h41, estivemos fora do ar por alguns minutos por causa da falta de energia elétrica, né? Nos estúdios da Rádio Coração. Aliás, é no prédio, né? Estamos com ruído aí, né, o meu amigo Marlon? E olha só, você que ouve esta canção, como nós prometemos, que os religiosos da nossa diocese, uma parte, porque graças a Deus são muitos, mas principalmente aqui de Dourados, Itaporã, nós também convidamos pessoal da Vila São Pedro. São muitas pessoas, muitas irmãs e também irmãos aqui, sacerdotes, para que juntos possamos dar essa mensagem sobre como foi o ano religioso para esses religiosos, já que o Papa Francisco, no ano passado, determinou que o ano seria direcionado aos religiosos. Escreveu documentos, cartas, e hoje nós estamos aqui para finalizar, aqui na Rádio Coração, finalizou dia 2 de fevereiro, mas como a irmã Claudete, que é das Irmãs Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, estava lá, e ela traz uma mensagem de lá, então nós esperamos ela chegar e poder participar junto com os outros religiosos e religiosas.
Tantos planos e conceitos.
2h43, vamos começar então falando com a irmã Marina. Irmã Marina, que é da Toca de Assis, né? Irmã, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde a todos, ouvintes da Rádio Coração.
Bom tê-la conosco, seja bem-vinda.
Obrigada.
Nesse dia especial que a gente montou essa pauta para vocês, tá bom? E estamos com ruído aí, né? Por causa que acabou a energia agora há pouco, alguma coisa está acontecendo. Mas, irmã Marina, Toca de Assis, qual é o carisma?
Osaí, então, o nosso carisma é um carisma de adoração ao Santíssimo Sacramento e cuidado com os sofredores de rua, né? Buscando encontrar neles a face de Cristo crucificado, né? E também é um carisma franciscano na vivência da vida fraterna, nas orações litúrgicas. Esse é o nosso carisma.
Tá certo. E a Toca de Assis está há quantos anos em Dourados?
12 anos em Dourados.
12 anos.
Fomos trazidos pelo Dom Redovino em 2003. Estamos aí, graças a Deus.
Tá, e hoje vocês contam com quantos irmãozinhos lá?
Nós temos 16 irmãos acolhidos, né, que nós chamamos acolhidos.
Sim.
E 11 religiosas.
11 religiosas?
11.
Então tá bom. Irmã, me diz uma coisa, já que o Papa propôs um ano para os religiosos, como que vocês vivenciaram essa fala dele?
Então, para nós, acredito que para toda a igreja também foi uma grande alegria, né? Esse ano da vida consagrada, meditando um pouco daquilo que o Papa Francisco, né, vem nos trazer, desse voltar, né? Voltar ao primeiro amor, né? Voltar ao chamado, né? Voltar na história, onde Jesus nos olhou, né? Onde Jesus me olhou e me chamou, né? Onde Jesus chamou cada um à vida consagrada, né? Então, esse voltar, né, na história, onde Jesus nos olhou e nos chamou, nos faz também recomeçar, né? Ver onde nós estamos errando, aquilo que precisa ser melhor, né? O renovar da vida consagrada, né? Então, esse ano para nós foi esse meditar e fortalecer também o chamado, né? Naquele momento especial, né, específico, que Jesus nos olhou e aquilo nos fez, né, largar a família, largar tudo que nós tínhamos para hoje estar na missão, né? E muitas vezes o ativismo, né, na vida religiosa nos impede, né, de ver a beleza, né, da vida consagrada. Nós vamos nos perder em muitos afazeres, em muitas situações, né? Então esse ano foi uma parada, né, uma pausa respiratória, assim, né, vamos dizer, né, para poder rever todo o carisma, toda a espiritualidade, rezar, parar um pouco, né? E refazer essa caminhada toda, né? Junto com Jesus, porque primeiro somos chamados a ser, né? Depois fazer, né? Então esse ano da vida consagrada foi muito especial nesse sentido, né? De poder meditar o que eu vim fazer da minha vida, né? Qual foi a motivação maior que me fez sair de casa? O que me faz caminhar hoje, né? Então para nós foi uma grande alegria mesmo poder meditar nesse chamado, né, de Jesus, que nos faz sempre, todo instante, deixar tudo, né, e seguir os passos de Jesus. Né?
Tá certo, irmã Marina, nós queremos parabenizar toda a Toca de Assis pelo trabalho em Dourados e dizer que a igreja fica muito mais rica com a presença, rica no bem, né, para cuidar dessas pessoas que tanto necessita, inclusive o Evangelho de hoje fala sobre esse aspecto, né? Sua mensagem final, irmã.
Então, queria desejar a todos mesmo uma santa quaresma, né? Começamos agora o tempo da quaresma. E desejar a todos, a igreja inteira, a humanidade inteira, uma quaresma frutuosa, né? Muito mais do que, assim como o nosso querido Papa vem nos ensinar, né? Muito mais do que jejum da carne, ou do doce, ou de alguma comida, né? Mas assim como os 15 itens, né, que ele nos deu agora, de abster-se do rancor, né, da raiva, do ódio, né, e voltar o coração para o irmão mesmo, né, para o diálogo, né, para um sorriso, um bom dia, né, essas pequenas coisas que o Papa tem nos ensinado. Né. Então é o que eu desejo para cada um, né, nesse tempo de quaresma, né, que a gente possa fortalecer mesmo e ao final dessa quaresma possamos estar mais misericordiosos, né, como Jesus nos pede. Deus abençoe a todos, muito obrigada.
Obrigada pela presença, irmã Marina da Toca de Assis. Levanta um pouquinho a música, eu volto com o Alisson, irmão Alisson, que é marista. Já, já.
Planos e conceitos que eu fui criando aqui dentro do coração. Sem pensar eu quis de volta a mim.
Horas e 48 minutos, programa Só Coração, hoje recebendo os religiosos da nossa diocese, uma parte. Eu estou com o irmão Alisson, que é irmão marista. Boa tarde, irmão, tudo bem?
Boa tarde.
Seja bem-vindo.
Obrigado, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a poder participar nesse momento aqui com vocês, com os nossos ouvintes e também com os meus irmãos e irmãs aqui.
Certo, você é muito jovem.
Parece, né?
Parece jovem. E me diz uma coisa, há quanto tempo é marista, se você é jovem?
Eu fiz os meus primeiros votos em 2011.
Sim.
Então eu tenho 4 anos aí de religioso já, né?
Certo.
Nessa caminhada.
E qual que é o carisma dos maristas?
Então, os irmãos maristas foram fundados agora, o ano que vem, fazem 200 anos.
200?
200 anos.
Meu Deus.
Fomos fundados por um padre que é santo hoje, né? São Marcelino Champagnat. Marcelino olhava muito a vocação das irmãs, né? E pensava muito, eu preciso de uma força alegre como as irmãs, né? E então ele resolve fundar Irmãos, uma congregação de irmãos, né, que não fosse simplesmente para servir a igreja, no altar, arrumar a casa sacerdotal, que muito na época era, se fazia, mas sim para ajudar crianças e jovens. Então, muito fundamental é a questão da catequese e das escolas.
Educação.
Educação. Nós temos muitas escolas, obras sociais, inclusive universidades também, pelo Brasil e mais de 80 países no mundo inteiro.
Certo. E como foi o ano da vida consagrada, já que o Papa Francisco colocou e diz assim que onde tem um religioso ou uma religiosa, ali tem que estar a alegria?
Pois então, eu estava conversando com algumas das minhas irmãs aqui. Eu vim, entre aspas, em nome da CRB aqui, né?
Sim.
Então, eu me proponho a falar como CRB nesse
certo,
momento aqui
para
a gente, tá? Então, a gente como CRB, nesse ano da vida consagrada, foi um aflorescer muito significativo nas nossas reuniões, no nosso afeto, nossa troca de experiências. E a gente resolveu, então, criar uma pauta esse ano, de estar mais próximos dos religiosos, né? Espero que os religiosos que estejam nos ouvindo, que aqui presentes, tenham sentido essa proximidade da CRB do Núcleo de Dourados para com eles. A gente realizou uma missa muito bonita no dia da vida religiosa na catedral, muitos religiosos presentes. Celebramos os 25 anos também de uma irmã que daqui um pouco ela vai se apresentar, que ela está aqui também. Tentamos reorganizar a CRB do núcleo para ter mais vigor, para ter mais ânimo, né? Fizemos um encerramento então no final do ano muito bonito, né? Lá na Nossa Senhora, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, e onde todos puderam participar, presenciar, tivemos uma missa e fechar assim o ano, né, civil, digamos assim, muito felizes e alegres. Esse ano então, pela proximidade das férias e a vida religiosa é muito dinâmica, tem muitas transferências e essas coisas todas, nós fizemos o encerramento então dia 2 por meio de um momento orante que foi enviado a todas as comunidades que pudessem rezar esse momento nas suas disposições, nos seus horários, se quisesse reunir com outra comunidade poderia se reunir. Então nós fechamos o ano da vida religiosa como CRB com essas ações simples, mas que achamos que foram fundamentais e uso a palavra perfumadas, que deram muita alegria para todo mundo.
Muito bem, qual que é a mensagem que o irmão Alisson deixa para todos os religiosos da diocese, para todos que estão nos ouvindo, já agradecendo a cada um e cada uma, irmão Alisson, por estar aqui conosco nesta tarde?
Claro. Eu acho assim que, acho não, tenho certeza que a vida religiosa, ela é muito alegre, ela tem que ser alegre. Se ela não for alegre, ela se descaracteriza como vida religiosa. Eu peço então aos nossos religiosos e às pessoas que nos ouvem, que ajudem nós a sermos religiosos cada vez melhores, cada vez mais felizes, animados, que essa vida que nós trazemos e que levamos também seja muito partilhada entre todos nós. Eu espero que agora, com essas sementes lançadas do ano da vida religiosa, muitos frutos venham, questões vocacionais, questões de fortalecimento e vocação mesmo de cada um de nós, para a vida religiosa e para a igreja.
Muito bem, parabéns também pelo trabalho dos maristas, que é imenso também no Brasil, né? Fora também, né?
Fora do Brasil também.
Fora do Brasil também, assim como a Toca de Assis, né? Muito bem, levanta um pouquinho a música e eu volto com a irmã Claudete. Daqui a pouquinho você vai ouvir a irmã Claudete, ela que esteve no Vaticano, lá com o Papa, no encerramento, no dia 2 de fevereiro deste ano, proposto o ano do consagrado.
Não nele se chegar onde estou, mas se cheguei aqui eu quero então fazer valer a pena toda dor, levando esperança.
Muito bem, estamos aqui nessa comemoração especial com os nossos religiosos, uma parte da nossa diocese. Irmã Claudete, que está todo dia aqui na Rádio Coração, nos presenteando com a sua presença, mais uma vez hoje aqui, seja bem-vinda, irmã, tudo bem?
Obrigada, boa tarde a todos, os ouvintes, os que aqui se encontram. É, nós estamos aqui muito felizes, porque aonde tem religioso tem alegria.
Tem alegria.
Então, estamos sempre felizes.
Irmã, e a sua congregação e o carisma dela?
A minha congregação é Apóstolo Sagrado Coração de Jesus, que já tem 120 e poucos anos.
Nossa.
E nasceu na Itália. Nós temos, o nosso carisma é amor, glória e reparação ao Sagrado Coração de Jesus. Nas escolas, nos hospitais, nas creches, nos asilos e na missão. Então, nós trabalhamos, assim, é bem aberto o nosso leque, nós trabalhamos com esse tipo de pessoas, com todas as classes, né? E a nossa fundadora, Clélia Merloni, que está em processo de beatificação, ela é italiana, e agora, nessa ida para a Itália, nós fizemos os caminhos da Madre Clélia, que é a nossa fundadora, onde ela passou, onde ela viveu. Então foi também uma experiência muito interessante que nós vivemos entre nós irmãs, porque foi assim, é uma graça muito grande eu poder ter participado do encerramento do ano da vida religiosa. Por quê? Porque a nossa província, ela fez um sorteio.
Ah, é?
Só duas irmãs que poderiam ir e eu fui a contemplada.
E a senhora então, daqui é outra, de onde que é?
Do Rio Grande do Sul.
Rio Grande do Sul.
Isso.
E como foi essa experiência de justo no dia que encerrava o ano estar com o Papa e com quantos mil religiosos tinha lá?
Então, nós tivemos antes o Congresso da Vida Religiosa.
Certo.
Éramos 5 mil religiosos.
5 mil?
A gente se encontrava todos os dias na Sala Paulo VI, que é onde o Papa faz suas conferências na quarta-feira, no período do inverno. E lá é inverno agora, sim, então nós nos encontrávamos lá. E diferentes línguas, diferentes carismas, diferentes jeitos, enfim. Mas assim, uma alegria, um pulsar lindo. Realmente a gente sentiu a força que tem a vida religiosa na igreja. E assim, os religiosos e as religiosas, eu encontrei muitos religiosos brasileiros e não brasileiros. E irmãos maristas, encontrei lá, eles vieram cumprimentar a gente, então a gente, assim,
se identificou.
E o que que nós fizemos durante esses dias?
O que que foi?
Nós ouvimos palestras, nós visitamos igrejas, nós visitamos catedrais. Nós participamos de um belíssimo concerto feito só para os religiosos, onde eles representaram, através da dança, da música e do canto, toda a palavra, desde a criação até a ressurreição, com o jogo de luzes. Era muito emocionante, muito mesmo, de nós vermos o carinho que o nosso pastor tem por nós, o Papa. Ele realmente ama os religiosos. E ele fazia questão de estar ali presente. E o dia que ele foi falar conosco, é uma alegria muito grande. E ele contagia a sua alegria, a sua simplicidade. Ele realmente contagia. Aquilo que a gente vê na televisão é um pouquinho daquilo que ele realmente é. Eu nunca vi o Papa sem sorrir. Ele sempre está sorrindo. E ele sempre está do lado do mais fraco. Tinha uma irmã, uma religiosa já idosa. Ela estava na cadeira de rodas. E os guardas já diziam para ele, tá bom, já chega, né? Pois ele viu a irmã, ele foi lá onde a irmã estava, na cadeira de rodas, cumprimentá-la. Então, o nosso Papa, ele não só fala, ele não só faz discursos, mas ele vive realmente aquilo que ele fala.
Você viu ele de pertinho?
Sim, bem pertinho.
O que que você falou pra ele?
Eu só gritei, eu sou brasileira! Claro, tinha que representar o meu país. E ele olhou pra mim na hora que eu falei.
E o que mais marcou lá? Tem alguma coisa que ele falou, que tocou fundo no seu coração? O que que você traz de lá pra nossa diocese, pros irmãos religiosos?
Assim, ele disse que nós somos filhos e filhas do Instituto. E que esse útero, ele já gerou muitos filhos. E ele nos perguntou, e agora? Ele ficou estéril?
Nossa.
Por que não temos mais vocações? Sabe quem são os culpados? Ele dizia.
Quem?
Somos nós. que não damos testemunho e por isso não atraímos mais ninguém. E ele disse ainda, existem congregações que elas optaram pelos métodos artificiais, colocam qualquer um dentro da congregação. Isso foi muito forte. Foi muito forte mesmo. Ele disse que nós precisamos dar testemunho. Ele disse que todo mundo deve viver a alegria, mas o religioso, ele tem que transbordar a alegria. Ele disse que todo batizado deve viver a profecia, mas o religioso deve viver mais. Então ele disse para nós não saímos de nossas casas por acaso. Nós não estamos aqui um grupo de pessoas juntas só por estar. Nós temos que fazer a diferença no mundo. E aí, ele diz, quando ele escuta algum religioso dizendo assim, puxa, eu estou sofrendo tanto, ele diz que tem vontade de dizer, então você não sabe? A vida religiosa é um treino para o sofrimento. Por quê? Jesus, ele morreu no sofrimento. Mas é o sofrimento que traz a ressurreição depois. Então, ele fala muito. Ele é muito simpático, Papa. Ele fala brincando e quando ele tem algumas palavras, porque o nosso Papa não é italiano. Então, de vez em quando, faltam algumas palavras. Ele faz gestos. Ele se faz entender de qualquer maneira. E o dia que ele foi falar conosco, ele disse, vocês sabem que aqui tudo é cheio de protocolos. E por isso me pediram para eu fazer o discurso, porque eles precisam ver antes. E eu fiz, está aqui. Agora eu vou dar para o cardeal segurar e vou falar o que está no meu coração para vocês. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Então, mais uma vez, o Papa vem nos dizer, nós não podemos ficar parados. Nós devemos fazer alguma coisa nesse mundo. Por quê? Nós somos chamados e escolhidos por Deus. E como a irmã já falou, nós devemos voltar sempre ao primeiro amor. E se quando a gente volta lá atrás no primeiro amor e a gente não sente nada, é porque ele não existia. Agora, se ele existia, eu tenho sempre que retomá-lo e dizer. Ele disse que até na velhice, com dor, a gente tem que viver a alegria. Porque a alegria é algo de Deus, não é humano. Então, mesmo na dor, a gente tem que sorrir.
Vou dar uma salva de palmas aí para a irmã Claudete e o Papa Francisco. Irmão, o que mais você gostaria de deixar nesta tarde, já que teve esse privilégio, representando o povo brasileiro, o povo da sua congregação, o povo de Dourados? Você rezou por nós lá?
Com certeza! Rezei muito, muito. Eu falava assim, Jesus, por aqueles que eu conheço, por aqueles que eu amo, por aqueles que eu não amo ainda muito, você sabe que eu preciso amar alguns, e também por aqueles que eu, de repente eu esqueci, Senhor, também por aqueles, eu quero lembrar de todos aqui. E eu rezei sim pelos religiosos da nossa diocese e também pedi para que o Senhor possa mandar muitas vocações para nós. E eu quero dizer agora para as meninas, os meninos, Jesus ele continua chamando hoje. Não é que ele está dormindo, não. E por isso abre o teu coração. Às vezes você está aí vivendo um vazio existencial. Por que será? Será que não falta dizer sim ao chamado de Deus? Então venha ser mais um conosco. Ser religioso é bom. Aqui a gente é feliz. Sabe por quê? Porque a gente tem irmãos, porque a gente pode amar e também porque a gente tem Jesus que nos conduz. Então você que está me ouvindo aí, pense um pouquinho, lá no teu coração já Jesus já te chamou e você sentiu aquela vozinha e depois abafou com alguma coisa, presta atenção, porque está na hora de dizer sim, Senhor, aqui eu estou.
Muito bem. E aí, irmã Claudete, hoje, qual que é o seu trabalho na diocese?
Meu trabalho na diocese é, eu trabalho com a pastoral da criança, daqui a pouco estarei lá em Douradina, trabalhando com as líderes de lá e gosto muito desse trabalho, sou muito feliz naquilo que faço. Aliás, eu sempre fui feliz em tudo que eu fiz já. E aos primeiros dias eu até choro, mas depois eu fico com tanto amor que eu tenho, assim, vontade de ficar sempre naquilo que eu estou fazendo.
Certo. Muito bem, obrigada, irmã Claudete. Até qualquer momento aqui na Rádio Coração.
Eu que agradeço. A qualquer momento, não todo dia eu estou aqui.
Levanta um pouquinho a música e vamos tirar uma foto bem bonita para colocar no nosso site, no nosso Facebook, porque você que está em casa, olha, está ali então o Jardim de Flores aqui no estúdio da Rádio Coração.
Eu fui criando a